Vereadores, vereadoras, boa noite aos funcionários desta Câmara, assim como também às pessoas presentes no plenário, pela transmissão ao público presente pelo rádio, também pelo Facebook da Câmara de Vereadores de Bitinga. Sejam bem-vindos. Eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio Aristão, que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja falar sobre a ata? Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior está aprovada. Eu solicito ao vereador Célio que realize a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita, bem como documentos recebidos dos vereadores e também documentos recebidos de diversos.
Matéria recebida 519/2022, ofício executivo 1079/2022, responde requerimento 428/2022, do vereador Dr. Fernando Inácio. O assunto é informações sobre o processo licitatório do reparo do caminhão com cesto elevatório da Prefeitura Municipal. Matéria recebida 520/2022, ofício executivo 1081/2022, responde requerimento 437/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informação a respeito do reparo do caminhão MUC e cesto elevatório de propriedade da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga. Emenda modificativa número 1 ao PLO 106/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa e supressiva ao PLO número 106/2022. Parecer da CCLJR número 83/2022 ao PLO 104/2022, parecer favorável. O relator é o vereador Murilo Bueno. Parecer CCLJR número 84/2022 ao PLO 105/2022, parecer favorável. Relator é o vereador Ricardo Prado. Parecer CLJR número 85/2022 ao PLO 107/2022, parecer favorável. Relator é o vereador Dr. Fernando Inácio. Parecer CCLJR número 86/2022 ao VET. Ao 2/2022, parecer favorável. Relator é o vereador Murilo Bueno. Requerimento 482/2022, vereador Célio Aristão, requer a retirada do projeto de resolução número 04/2022, que altera a resolução 3.334, de 23 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Indicação 210/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica que o Executivo Municipal viabilize a construção de canaleta de concreto na Rua Francisco Mateus de Oliveira, 586, no Paineira Azul. Indicação 211/2022, vereador Célio Aristão, indica a Prefeitura Municipal, em conformidade com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Bitinga, que criem a produção de um videoclipe do hino da Guarda Municipal e introduzam na rede mundial de computadores para que fique eternizado para as gerações futuras. Indicação 212/2022, vereador Célio Aristão, indica à Prefeitura Municipal a manutenção do leito carroçável da rua Desidério Fatruchelli, Salva, no Jardim Taquaral, em frente ao número 64, além do recolhimento de todo o material ali descartado. Indicação 213/2022, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal a construção de calçada e proteção junto à ponte que interliga a rua Benjamin Constant, no centro, à rua Adriano Zapata Carrossi, no Paineiras 2. Indicação 214/2022, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal a notificação do proprietário do terreno localizado no cruzamento da Avenida Carolina Direito da Láqua com a Rua Luiz Barela, no Jardim do Bosque, para que realize a construção da calçada no imóvel. Indicação 215/2022, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica a pasta responsável da Prefeitura Municipal a implantação de estacionamento rotativo na rua Capitão Feliz Raci, de frente ao numeral 638, no centro da cidade. Indicação 216/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José, Nilson Viana. Indica a secretaria responsável da Prefeitura Municipal a realização de reparos na guia e sarjeta na rua José Longini, de frente aos numerais 88, 98 e 108, na Vila Maria. Matéria recebida, número 522/2022, convite, audiência pública encaminhado pelo e-mail a pedido do Dr. Eduardo Maciel Crespilho, segundo o promotor de justiça de Bitinga, área de infância e juventude, retransmito o convite para participar de audiência pública sobre implementação do projeto Cidades Antirracistas no município de Bitinga, organizado pelo Ministério Público de São Paulo, a ser realizado no dia 31 de agosto de 2022, às 19 horas, no auditório da Câmara Municipal de Bitinga, na Vitor Maida 563, Centro. Matéria recebida 523/2022, do SAMIS, resposta ao requerimento 451/2022. Matéria recebida 524/2022, ofício especial do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, convite para a peça de teatro Cinderela, estrelada por idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Matéria recebida 525/2022, ofício sem número, esclarecimento sobre transmissão das sessões legislativas, interessado ao Sistema Ibitinga de Comunicação.
Bem, passamos agora à discussão e votação das matérias. Eu solicito ao vereador Célio, como primeiro secretário, que realize a leitura do primeiro requerimento.
Requerimento 474/2022, vereadores. Murilo Bueno.
Perfeitamente. Desculpa, vereador Célio, eu ia pedir gentilmente, temos aqui diversas moções que vieram impressas para que a gente pudesse realizar a leitura. Portanto, então, temos a leitura das moções.
Moção 301/2022, moção de pesar pelo falecimento do senhor Vicente João Bernardi Neto, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio de São, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção 300/2022, moção de pesar às famílias Antunes e... Moção 300/2022, moção de pesar às famílias Antunes e Opsi, em virtude do falecimento da senhora Marli Antunes Opsi, externando condolências às famílias, vereadores, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio de São, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção 299/2022, moção de pesar à família Carlini, em virtude do passamento do senhor Antônio Carlini Júnior, externando condolências à família enlutada, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sarturi, Célio de São, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção 298/2022, moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Fernando de Andrade, o Gugu do Lanche, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio de São, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção 297/2022, externa pesar à família Martins pelo falecimento da senhora Durvalina Bernardo Martins, de autoria dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sarturi, Célio de São, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção 296/2022, externa pesar à família Cutralli, em virtude do falecimento do senhor José Luiz Cutralli, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Jânia Bastos, José Nilson Viana, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção 295/2022. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Miola Amorim, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Jânia Bastos, José Nilson Viana, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção 302/2022, moção de pesar pelo falecimento de Antônio Sérgio Bueno, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca.
Agora, portanto, daremos início à discussão e votação das matérias protocoladas.
Requerimento 474/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requer informações sobre a previsão para reparos da estrada municipal IBG 242, que dá acesso ao Ribeirão dos Porcos, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a previsão para a realização de reparos na estrada municipal IBG 242, que dá acesso ao Ribeirão dos Porcos, em especial no que diz respeito à cerca viva que invade a estrada? Segundo, em razão de banhados dos dois lados da via, comumente a água invade a estrada, dificultando o acesso e tornando o trecho cada vez mais irregular. E, por esse motivo, o que o setor responsável fará nesse trecho, que encontra-se próximo ao aterro com parte alagada nas duas margens?
Requerimento de número 474 está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína, senhor José.
Favorável.
Marco, Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 474, aprovado.
Requerimento 478/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações junto ao DR e à Prefeitura Municipal de Ibitinga sobre a fiscalização de animais soltos nas rodovias, estradas rurais e vias municipais desta municipalidade. Com o seguinte questionamento, requer informações acerca de como funciona e como está sendo realizada a fiscalização de animais soltos em rodovias, estradas rurais e municipais do município de Ibitinga.
Matéria de minha autoria, eu passo a presidência para o vereador Fernando.
Requerimento 478, em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Não. Muito boa noite novamente às pessoas que nos acompanham nesta sessão, nos trabalhos do nosso Poder Legislativo. É muito comum observarmos a presença de animais que são vítimas, né? São atropelados nas rodovias, as vicinais que compõem a nossa malha viária aqui no entorno do município de Ibitinga. E, de forma reconhecida, tenho recebido muitas reclamações do número de animais que estão sendo soltos pelas propriedades aqui, que são muito próximas às rodovias, e, consequentemente, esses animais podem estar aí, né, sob risco de serem, de participarem de acidentes, como vem ocorrendo, como um registro que tivemos na semana passada, onde dois animais morreram em decorrência de um atropelamento junto à rodovia que liga Ibitinga a Itápolis. É muito comum nós vemos 10, 15, 20 animais, né? Normalmente são equinos, às vezes bovinos, que ficam ali se alimentando da plantação de cana-de-açúcar e, consequentemente, acabam circulando pelas rodovias e poderão causar, e podem vir a causar, inclusive, riscos grandes às pessoas. Por sorte, a semana passada, o motorista sofreu apenas ferimentos leves, foi registrado este acidente à noite, né? Fica mais difícil ainda a questão da visão. Então, por isso, eu solicitei de como está sendo realizada a fiscalização desses animais, porque, de certa forma, o proprietário, né, que conduz e solta esses animais, ele está, de certa forma, cometendo um crime, né, impetrando aí uma questão de crime, e é importante que se faça uma fiscalização, e por isso que a gente acaba acionando tanto o Departamento de Estradas e Rodagem, quanto propriamente a Prefeitura, porque nós temos uma lei inclusive que fala da soltura de animais e do recolhimento dos mesmos dentro de um prazo. Temos aí toda uma lei que foi, inclusive, implementada o ano passado aqui nesta casa com uma emenda sobre a questão da punição, da multa que é aplicada. Enfim, é necessário porque o número vem crescendo, animais são vítimas tanto quanto os motoristas, por isso se faz a propositura, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína? Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Vereador Marco? Requerimento aprovado.
Requerimento 483/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações junto ao Executivo Municipal sobre o andamento da proposta de revitalização, reforma, construção ou obras junto ao cemitério municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual o andamento da proposta de revitalização, reforma, construção ou obras junto ao cemitério municipal, considerando o valor disponibilizado no orçamento para tal finalidade, por meio da Lei Municipal número 5.362/2022. Segundo, favor encaminhar cópia do projeto que será aplicado para melhorar as condições de atendimento e segurança do cemitério municipal.
Requerimento 483, em discussão?
A palavra, senhor presidente.
Pois não.
Eu protocolizei essa solicitação junto à Prefeitura Municipal, uma vez que no dia 8 de junho deste ano, antecedendo o recesso parlamentar, nós aprovamos nesta casa um repasse de destino à revitalização, reforma, inclusive realização de benfeitorias do cemitério municipal no valor de R$480 mil. Então, eu pergunto em qual etapa está, né, considerando que já foi feito o repasse, que já temos a disponibilidade do recurso, quando se deu início a esta obra, esta reforma, até porque o nosso cemitério é um estado de abandono, ele declaradamente é um dos cemitérios, infelizmente, quando a gente fala de paisagem, quando a gente fala de uma situação ali onde muitas vezes os entes queridos estão sepultados, lamentável, até porque nós não temos nenhum jazigo ou sequer alguma sepultura que possa ter, né, o nome cravado decentemente das pessoas, porque sempre há furtos e levam embora. Tudo que tem lá é levado. Eu recebi fotos aqui que vêm de munícipes, de pessoas que frequentam o cemitério eventualmente, e inclusive uma pessoa que veio fazer uma visita à sepultura da família, e ela ficou simplesmente horrorizada com a situação de ver aí tantas sepulturas, todas, né, com questões de furto sendo registradas, não podendo colocar sequer fotos dos familiares, e com essa verba, né, com esse recurso de quase R$500 mil, a proposta eram melhorias, inclusive na questão da segurança do nosso cemitério. Então, foi por isso que eu apresentei a matéria.
Requerimento ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 484/2022, vereadores Daniela Branco de Rosa, Célio Estão, doutor Fernando Inácio, Mário Contorno da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Requer informação ao Executivo Municipal no que se refere a subsidiar as entidades CAIC, Casa de Apoio ao Hospital de Câncer de Jaú, e a Casa de Paz Beth Shalom, com o seguinte questionamento. Diante dos prazos legais que ainda a municipalidade possui para o orçamento 2023, no que tange os repasses às entidades assistenciais, qual a possibilidade da inserção para o ano que vem, mediante documentação apresentada e cadastrada junto à Prefeitura de Ibitinga, das entidades CAIC, Casa de Apoio Ibitinga ao Hospital de Câncer de Jaú, e a Casa de Paz Beth Shalom?
Requerimento 484, em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Sim. Na semana passada, eu tive a presença na emissora do senhor Bonifácio, que é presidente da CAIC, que é a Casa de Apoio Ibitinga ao Hospital do Câncer de Jaú, uma casa de suma importância para o acolhimento a dezenas de pacientes que diariamente estão lá presentes, têm alimentação disponibilizada, são 5 refeições diárias, mais a pernoite, a hospedagem, e tudo isso de forma gratuita a pacientes que estão em tratamento no hospital. E ele nos procurou realmente muito preocupado, porque todo o recurso de doação está sendo insuficiente para manter, até porque houve um número muito grande, um crescimento, né, de número de pacientes muito grande nos últimos meses, semanas, inclusive, que fez com que a casa realmente declinasse quando a gente fala de manutenção e de recursos necessários para manter e acolher esses pacientes. Então, eu não consigo imaginar um viés onde nós vamos negar a ajuda de um acolhimento, de pernoitar um paciente em tratamento de câncer numa casa tão importante que foi instalada no município de Jaú, que fica a poucas quadras do hospital, que é para justamente ajudar as pessoas, inclusive mais carentes, né? Porque quem tem possibilidades... A gente sabe que se hospeda muitas vezes num hotel lá no município de Jaú, ao invés de depender da casa. Mas, em decorrência disso, conversamos, o senhor Bonifácio pediu ajuda, nós, é claro, estamos aqui sempre abertos e abraçamos a causa, e com isso realizamos uma campanha que foi importante, foi muito positiva, mas é paliativa. Ela não resolve o problema, que é uma situação que a gente sabe que vai recorrer nos próximos dias. Então, em decorrência disso, eu solicitei junto à prefeitura que fizesse, né, que pudesse repassar para a gente a resposta em relação à inserção da CAIC dentro dos prazos legais para o orçamento de 2023. E a CAIC já está praticamente com a documentação pronta, né? E em contrapartida, também conversando com o pastor Jorge, ele me informou que ele já tem o repasse municipal, mas ele não consegue resolver a questão do cadastramento na prefeitura para repasses estaduais, de ordem de parlamentares, que são oriundos aí de deputados, que a gente não consegue enviar para a Casa de Paz Beth Shalom. Então, eu preciso do entendimento do que acontece, que não pode ser feito este repasse. Qual documento que falta, que o pastor também confessou que ele não entende, já falou com contabilidade, já conversou com várias pessoas, já se reuniram e não entende por que não há esse cadastro, né, a justamente a Casa de Paz Beth Shalom, para que pudesse ter recursos aí de deputados. No caso da Casa CAIC, ela sequer recebe do município, e talvez seja uma importante ação que agora pode permear para 2023 um subsídio, assim como as demais e principais entidades do nosso município já recebem do município. É mais uma entidade que acolhe para a gente poder ter um subsídio, aí, uma manutenção permanente. É por isso que eu fiz a matéria.
Ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 485/2022, vereadora Janaína Bastos, requer informações acerca de recursos do Conselho Tutelar nos anos de 2020 a 2022, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual foi o recurso recebido pela pasta do responsável pelo Conselho, bem como a divisão dos valores do mesmo de 2020 a 2021, de 2021 a 2022? Segundo, esses recursos foram usados em qual finalidade? Enviar nota fiscal, licitação e documentação existente. Terceiro, quais são os programas de reestruturação e melhorias de informatização para os conselheiros tutelares?
Requerimento 485 em discussão.
Presidente.
Com a palavra a vereadora Janaína.
Boa noite a todos que nos acompanham. Esse requerimento é mais para ver a necessidade do conselho, um órgão tão essencial no nosso município, né, devido à demanda que recebe diariamente. Então, é para ver o que a gente consegue estar fazendo para melhorar e profissionalizar mais os nossos conselheiros da cidade de Ibitinga. Obrigada, presidente.
Excelente iniciativa, vereadora. Uma vez que, no ano passado, nós já tivemos também uma discussão a respeito deste assunto, até porque até a necessidade de mudança de prédio do conselho, né, pela questão da própria estrutura de recebimento e acolhimento, por exemplo, né, de crianças, muitas vezes, que são acolhidas em determinadas situações que são quase que comuns, corriqueiras no dia a dia, e não têm a estrutura necessária. E eu achei
agora
que
eles vão mudar de prédio, né? É um prédio próximo ali. Um
então, já foi definido sim, o local para mudança.
Sim, já tem uma melhor acessibilidade, né? Porém, ainda falta questões de informatizar, né? Ainda é feito com pastas. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente puder fazer junto ao executivo para melhorar o trabalho, que é feito com excelência, né, pelos conselheiros da nossa cidade, eu acho que é viável.
Continua em discussão o requerimento. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 486/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão e José Nilson Viana. Requer informações junto ao Executivo Municipal e o setor responsável sobre a situação atual do programa Cidade Legal com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais são os bairros e as ruas do município que estão inscritos e cadastrados nesse programa? Segundo, os órgãos citados acima já têm um prazo ou previsão para que esses imóveis e terrenos sejam regularizados pelo programa? Terceiro, os proprietários desses imóveis e terrenos estão sendo orientados e informados de como está o andamento de todo o processo?
Requerimento de número 486 em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
É uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos acompanham presencialmente aqui no plenário, e também em casa pela rádio e também pelas redes sociais. Somente dando um reforço num requerimento que já fiz no ano passado sobre esse assunto, mas onde somente mencionei, né, ali o bairro Santa Isabel e o bairro Santa Isaura. É sabido que outras ruas e algumas partes de outros bairros também estão fazendo parte desse programa, que é um programa do Estado, né, para regularização de casas, terrenos, para que os proprietários possam ter, né, os seus documentos, né, as suas escrituras. Então, estamos pedindo essas informações para poder saber, né, como que está o andamento desses processos, para que possamos aí também estar junto com a população para poder regularizar essas situações.
Ainda em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 487/2022, vereadores Célio Gestão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informação ao departamento responsável da Prefeitura Municipal sobre a possibilidade de implantar mão única de direção na rua Érico Meira Ramos, no Jardim Maria Luísa 1, com o seguinte questionamento. Qual a possibilidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia implantar mão única de direção na rua Érico Meira Ramos, no Maria Luísa 1.
Requerimento em discussão.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos. Bom, essa semana, mais uma vez, eu fui solicitado lá pelos moradores do Maria Luísa 1, e eles pedem, né, exclamam aí, que essa rua Érico Meira Ramos, que seria a primeira rua sentido bairro-centro, e a terceira rua sentido centro-bairro. Por quê? Com a instalação do semáforo no cemitério, essa rua acaba sendo uma alternativa de fuga. É uma rua estreita, estacionamento dos dois lados. O que acontece? As pessoas que residem naquela rua, principalmente, não têm mais sossego, né? Isso, a reclamação é grande. Eu conversei com alguns moradores lá dessa rua, então eles pedem que análise, né? Para que possa... uma senhora falou... que suba ou que desça, mas que se torne mão única, né? Então, aí depende do Departamento de Trânsito.
Requerimento ainda em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 488/2022, Mesa diretora requer informação ao Executivo Municipal sobre elaboração do projeto para correta adequação da referência salarial dos cargos do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Bitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum estudo no setor competente para elaboração de projeto para a correta adequação da referência salarial dos cargos do setor de engenharia da Prefeitura? Segundo, considerando que as outras categorias de profissionais do município tiveram suas referências melhoradas, quando os cargos do setor de engenharia da Prefeitura receberão este amparo legal?
Requerimento 488, que é de autoria da mesa, propõe uma solicitação feita por profissionais que atuam no setor de engenharia e executam diversas atividades, né, que são essenciais para o nosso município. E a solicitação foi feita na proposta de um estudo para que pudesse viabilizar e trazer melhorias na adequação salarial desta categoria, que, segundo as informações, eles estão em defasagem e, sobretudo, considerando que há categorias que têm sido apreciadas, como, por exemplo, o setor jurídico, né? Temos também a categoria dos professores. Agora tivemos aí um grande ganho, uma conquista importante, que é ainda, né, talvez em estudo de impacto financeiro que deve estar ocorrendo junto à Prefeitura, que é a questão da lei que foi sancionada na esfera federativa para a enfermagem. Então, é importante que os setores, as categorias, tenham se preocupado nessa questão, já que nós não temos uma reforma administrativa, no sentido de poder viabilizar estudos, né, para que possa melhorar as condições e adequação da referência salarial. E foi nos solicitado, foi colocado junto à mesa diretora esta solicitação, e por isso realizamos o requerimento. Eu fico também a cargo dos demais aqui da mesa, se houver a necessidade de discussão sobre a propositura. Alguém mais deseja discutir? Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 488 aprovado.
Requerimento 489/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa, requer informação ao Executivo Municipal sobre a possibilidade de vistoria e conserto daquilo que for necessário para sanar o problema de empoçamento de água na esquina da rua Luiz Espósito, no bairro Parque Industrial, com o seguinte questionamento. Qual a possibilidade do setor responsável da Prefeitura Municipal averiguar o empoçamento de água que ocorre ininterruptamente na esquina da rua Luiz Espósito, a fim de evitar o afundamento do imóvel localizado na rua Luiz Espósito, número 131, no bairro Parque Industrial?
Requerimento 489 em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 490/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa, requer informações ao Executivo Municipal sobre as demolições ocorridas no cemitério municipal na data do dia 17 de agosto do corrente ano. Seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo ocorreu a demolição? Segundo, estavam comprometidos os bens públicos que foram demolidos? Terceiro, há algum laudo comprovando o comprometimento para a demolição? Quarto, qual era o projeto antigo para o local? Quinto, qual é o projeto novo? Sexto, qual a empresa que ganhou licitação para realizar a demolição? Sétimo, qual a empresa que ganhou licitação para a construção da obra? Oitavo, existe diferença entre as contratações? Construções? Nono, favor enviar cópia do processo licitatório inteiro. Décimo, favor enviar cópia completa de todo o procedimento, desde a motivação para demolição até a motivação para construção. 11º, os funcionários públicos dos cemitérios souberam da demolição com antecedência e tiveram um tempo hábil para sua devida preparação? 12º, em qual lugar vai funcionar a parte administrativa do cemitério, bem como onde ficarão as pessoas e onde serão utilizados os banheiros enquanto houver a construção?
Requerimento 490 está em discussão. Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Obrigado, presidente. Bom, agora há pouco teve um requerimento da senhora presidente falando justamente sobre o cemitério. Agora, um novo requerimento aí de autoria de vários vereadores dessa casa. E faltou um item, né? O que eles vão fazer, o que eles fizeram com as placas de bronze que tem lá desde muito tempo, que estava fixada ali na entrada do cemitério, que também sumiram as placas de bronze dali. Né? Que além de um desrespeito total à memória dos ex-prefeitos Sato, do ex-prefeito Nicola, do ex-prefeito Sato, do ex-prefeito Roosevelt, do ex-prefeito Floresvaldo, minha, que também fiz mais de 700 carneiras naquele local, reforma, ampliação, sumiu as placas públicas, né? Então é importante que também se tenha conhecimento disso. Mas o que vai de encontro a essa situação é algo completamente surreal, como muita coisa que vem acontecendo ultimamente. Imagina que na quarta-feira pela manhã eu dei um pulo no cemitério, andei por todo o cemitério, via a falta de zelo que ele se encontra, a quantidade de furtos que ocorreu lá, de placas, que as pessoas não conseguem nem sequer colocar fotos, porque já é roubada de imediato. Mesmo tendo ali câmeras colocadas, mesmo tendo ali sido ampliado com uma possível pseuda segurança, enfim. Mas imagine, fui na quarta-feira pela manhã. Na quarta-feira, na parte da tarde, sem que avisassem os funcionários do cemitério, chega uma empresa terceirizada e começa a demolir. Fala para os funcionários assim, tira as coisas daí. Imagine, quem já foi no cemitério e conhece, por exemplo, a sala do Rodinei, sabe como que é a sala cheia de papel, livros antigos, computador, emissão de guia. Tem os equipamentos dos coveiros, carriola, pá, tem os banheiros com papel, com produto de higiene. Então, do nada, chegam lá, só uma empresa terceirizada, vamos demolir aqui. Mas demolir o quê? Ah, demolir aqui os banheiros e a parte administrativa do cemitério. Mas ninguém avisou. Não, mas temos que demolir, vamos tirar tudo. Mas vamos colocar onde só? Ah, vocês se viram, né? Deu meia hora para vocês aí, vocês se viram aí, começa a catar as coisas aí. Aí fizeram onde? Colocaram na capela. Colocaram tudo na capela. Cimento, pá, cal, carriola, papel, computador. Aí não tinha internet lá, teve que puxar fio tudo por cima. Aí vira aquela baderna, né? Aí eu comecei a receber foto. Imaginem que aqueles prédios não tinham um trinco sequer. De repente, demolem um prédio público sem que não haja nem um trinco sequer. Né? Eu falei assim, bom, demoliram para fazer uma escadaria, demoliram para... Vamos fazer uma parte administrativa em cima do velório, banheiro em cima do velório. Mas primeiro faz, né? Depois demole. Não. Vão fazer, segundo informação, um projeto idêntico no mesmo local. Mas se não bastasse tudo isso, no domingo eu vou no velório do saudoso Gugu do Popai. Aí eu estou no velório, eu falei, vou dar uma volta no cemitério novamente. Todos em entulho. Foram na quarta-feira, à tarde, demoliram tudo e deixaram todos os entulhos. Na quarta-tarde, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, não sei se retiraram ontem. Então, essa Câmara tem o dever e a obrigação de, primeiro, saber qual foi a motivação da demolição. Segundo, se existe uma condenação daqueles prédios que foram demolidos, porque é um prédio público. Terceiro, se os projetos realmente são idênticos, se essa denúncia é realmente real. Ato contínuo, a necessidade de saber que empresa é essa, aonde vai funcionar essa parte administrativa, aonde as pessoas que precisaram utilizarem da parte administrativa do cemitério, que todos os dias precisam utilizar, tem que ir. Imagine, falece alguém, você vai na funerária. A funerária vai pedir para você recolher a taxa de sepultamento. Você vai aonde? Você sobe a escadaria do cemitério, vai estar ali uma salinha. Você vai aonde agora? Então as pessoas precisam saber. Olha, agora você vai entrar, você vai atravessar o cemitério ali logo na primeira rua à esquerda e vai dar ali na capelinha. Vai ser na capela que vai estar lá o escritório, junto com as pás, junto com a carriola, junto com o cimento, junto com o computador, junto com todo mundo sentado ali. Né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que a senhora prefeita não sabe de algo tão surreal como esse, até porque ela está afastada. E quero acreditar também que o prefeito em exercício não tenha conhecimento disso e que fizeram isso talvez assim na correria. Mas aí, há necessidade de saber assim, a empresa que demoliu é a mesma empresa que vai construir? Porque às vezes contrataram uma empresa só para demolir, depois vão abrir uma licitação para contratar uma outra empresa para construir, né? Então você acaba contratando a toque de caixa, vai lá, demole lá. Porque geralmente você já tem toda uma sequência, né? Você fala assim, olha, vamos mudar, vamos funcionar a parte administrativa ali, vamos deixar ali um container ali para deixar a parte dos pedreiros, a parte dos coveiros. Porque não dá para acreditar que com quase 6 anos completos de mandato, o cemitério passando por tudo que passou, a quantidade de reclamação que nós temos tido, principalmente nos últimos 4 anos, e é um absurdo a quantidade de roubos, tudo bem que tem essa questão social, essa questão de pandemia, que a gente ainda consiga ter um total desrespeito com os entes queridos, com os mortos, consegue ter um total desrespeito com as pessoas que vão hoje enterrar os seus entes queridos, né? Não estou nem falando de quem já está enterrado lá, e também um total desrespeito com essa casa, que tem a responsabilidade de realmente, sem nenhum tipo de amor diferente, de investigar o dinheiro público. Tá? Então eu faço votos aí que esse requerimento, nós enviamos esse requerimento para todos os vereadores, assinou eu, o vereador Sera, a vereadora Janaína, o vereador José Nilson, o vereador Ricardo, o vereador Richard, o vereador Murilo está no requerimento também, mas não deu tempo por causa de motivos de força maior de assinar, mas que é um requerimento importante que eu tenho certeza que vai ser aprovado por todos dessa casa. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento.
Senhora presidente.
A palavra, vereador Ricardo.
Sobre esse assunto, que me permita o vereador Marco também salientar sobre o assunto em questão. Também fui no velório, né, sábado, e também no domingo, né, nos 2 dias, e me deparei também, né, com o que aconteceu com a demolição, né, que aconteceu ali na entrada do cemitério municipal. E hoje estávamos, né, em reunião no gabinete da prefeita, né, do prefeito, né, do Frauso, que está no lugar da prefeita Cristina. Estava presente, né, o vereador Célio, o vereador Murilo, o vereador Richard, a vereadora Janaína estava presente também. E é importante que mencionamos, né, que falamos da importância dessa Casa de Leis, os vereadores também, estar a par, né, das reformas, das mudanças que, porventura, vão acontecer em nossa cidade, como a reforma aqui da praça que está acontecendo, como também da entrada do cemitério, para que nós saibamos também e possamos, né, falar com a população realmente o que está acontecendo. A vereadora Janaína mencionou bem, né, de apresentar os projetos para nós, para que saibamos, né, o que vai ser feito. E esse requerimento é bem pertinente e muito importante, né, para que nós, como representantes do povo, como os vereadores aqui que estamos, possamos saber também o que vai acontecer, principalmente quando, né, se derruba, né, um patrimônio, como foi derrubado ali a entrada do cemitério. E realmente ali tinha muito entulho, né, no sábado pude ver isso, no domingo estava do mesmo jeito. Então é importante que tenhamos também, né, seja passado para nós, né, o que vai acontecer, o que está acontecendo. É importante, né, melhorias, sim. É importante as reformas, sim. É importante as revitalizações, sim. Mas é importante que nós, vereadores também dessa casa, e não somente os vereadores, mas também os munícipes, né, a nossa população, esteja a par também das coisas que estão acontecendo. Isso é importante, né, para que haja uma integração, né, entre os poderes e entre a população também. Então pedimos, né, aos secretários, né, a prefeita Cristina mesmo está afastada, né, o prefeito Frauso, que está em exercício agora no momento, e o secretariado também, que busquem, né, passar essas informações para nós, chama a gente para conversar, mesmo que não dê certo na terça-feira de manhã, como geralmente, costumeiramente, nós nos reunimos, mas que chame, né, nos chame em outros horários, outro dia, para que possa, né, mencionar, falar para nós, ó, vai acontecer isso, está acontecendo isso, porque é complicado para nós, muitas vezes somos pegos de surpresa, né, infelizmente acontece, né, e surpresas muitas vezes desagradáveis, e muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo, a realidade é essa. Então é importante, né, que tenhamos esse respaldo também, não somente nós, mas também toda a nossa população de Ibitinga.
Excelente a iniciativa da propositura apresentada. É, o requerimento de minha autoria que eu apresentei anteriormente acabou sendo o primeiro, porque foram, acho que talvez, poucas horas, né, que a gente pediu para protocolizar, mas era no intuito justamente de saber daquele repasse que nós fizemos e da importância que é para o cemitério e de todo o descaso que ele vem sendo... ele vem tendo, né, nos últimos tempos, e por mais que se implante câmeras, se os furtos continuam, se lamentavelmente a questão da sujeira, que se é uma reclamação constante, né, que me chamam para falar sobre isso, eu diria o seguinte, o Poder Executivo não pode pensar que o Poder Legislativo é uma extensão do Poder Executivo. Então, ao mesmo tempo, se falta informações, né, que nos munem, inclusive, de uma orientação para que a gente possa passar à população, eu diria que, por exemplo, nos projetos, talvez falta um olhar clínico de grande parte de todos nós, porque se a gente exige um plano de trabalho, se a gente exige um projeto para que a gente possa aprovar um recurso, esse projeto tinha que vir junto com o plano de trabalho teria que vir junto com os projetos, porque aí realmente iria nos munir de informações. Há exemplos claros de projetos que nós aprovamos nesta casa, onde foi pedido, inclusive, olha, tem uma cláusula que foi colocada, inclusive a senhora prefeito falou para a gente em uma das reuniões sobre questões, por exemplo, ligada à autarquia SAI, olha, eu quero a nota fiscal das aquisições. A Câmara teve conhecimento? Não. Eu tive que fazer um requerimento, fazer a solicitação, eu estou aguardando resposta, porque os problemas continuam recorrentes. Então, se a gente parar para pensar, nós não podemos permitir... que o Poder Executivo imagine que aqui seja uma extensão, onde eles possam trazer os anseios, as necessidades e as demandas com os projetos. Os projetos são apreciados por aqui, muitas vezes, 99% são aprovados, porque a gente tem o bem público, a preocupação com a população, e é justamente para isso que nós trabalhamos, e com isso a gente acaba contornando e considerando que é necessário que os projetos realmente sejam favoráveis, né, sejam positivos e passem nesta casa. Mas está faltando talvez um pouco mais um viés de fiscalização, eu não digo generalizando, mas eu acho que é a necessidade de um olhar clínico para os nossos documentos, para as nossas matérias que são apresentadas aqui, porque, de certa forma, quando nós não temos informações para passar para a população, exemplo do cemitério, que é um patrimônio público, né, que tem a história toda de Ibitinga, eu sempre digo que acaba fechando, né, no cemitério a história, a nossa história das pessoas, dos cidadãos, eles se trabalham dentro deste contexto. Então, eu peço que os senhores vereadores analisem essa questão. Nós não somos puxadinho, nós não somos extensão do Executivo, nós somos poderes distintos e é preciso ter aí observância para os nossos papéis e atribuições para que a gente não corra riscos de não termos informações para que oriente a população. Foi nos apresentado, numa das reuniões, o projeto de revitalização da Praça Jorge Tiberiçá. Eu acho que os vereadores que estavam presentes se recordam perfeitamente de um projeto importante, mas ficaram de nos informar também sobre o projeto da Praça Rui Barbosa. Para nós, pelo menos para mim, não nos foi apresentado. E se deu início à obra e sequer a gente tem uma dimensão. Então, quando alguém nos pergunta, olha, como que vai ficar isso, é até um pouco grotesco da nossa parte pensar o seguinte, olha, você tem que ir lá perguntar na prefeitura, porque eu, como vereador, não sei. Isso é muito ruim. Então, eu tenho esse sentimento de fragilidade entre os poderes, porque as pessoas estão fazendo uma confusão das atribuições. Então, quando nós temos apontamento de Tribunal de Contas que diz, olha, o Poder Legislativo não está fiscalizando o Poder Executivo, a gente consegue ter um entendimento, uma compreensão mais profunda de ordem jurídica de que realmente está faltando aí, né, esse contexto, né, mais detalhado de observância para com o bem público e a administração do dinheiro público.
Senhor presidente, não só uma parte, embora tenha acabado?
Conceda a parte, vereador.
Apenas para deixar que, além de não ser quintal, né, do Poder Executivo, Poder Legislativo, e foi difícil isso para mim, ter esse entendimento, assim como o prefeito, e na época tendo a Câmara, e também hoje como Câmara, tendo que fiscalizar o Executivo. Mas é importante dizer assim, ó, é simples, Legislativo, lei, legisla, fiscaliza, Executivo, executa. Então, não vem falar para vereador executar, vereador não executa. É o Poder Executivo que executa. Então, é importante que a população tenha. Então, hoje vieram me falar da praça. Eu falei assim, eu não sei. Estão fazendo o que com as pedras portuguesas? Não sei. É difícil para a gente. É muito difícil. A praça é tombada? É. Pode modificar ela? Não. É o que eu posso falar.
É o que falta realmente...
Vereador Janana, com a palavra.
O que eu levei em consideração hoje é realmente essa falta de harmonia e de informação junto ao Legislativo, sendo que é nós aqui que colocamos a nossa assinatura e aprovamos a maioria dos projetos. Então, o que eu espero, como eu disse lá hoje em reunião, é que haja essa harmonia entre o Legislativo e o Executivo, que nos traga informação, porque muitos requerimentos também poderão ser deixados de ser feitos, porque nós temos como responder à população.
Perfeitamente.
Os secretários estão de ressaca da reeleição ainda, a verdade é essa.
E aí que nós falamos da diferença entre trabalhar harmoniosamente na política e não fazer politicagem, porque a gente não pode ter essa confusão, né, para esferas pessoais, porque aqui todo mundo está voltado para o mesmo bem comum, que é cuidar da cidade, que é procurar melhorias para a população e benefícios que são de suma importância. Pelo menos é a missão que eu acredito que seja de todos nós aqui, que é a nossa grande missão. O requerimento de número 490, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Agora passaremos às moções.
Moção 289/2022, vereadores. Vereador Célio Oristão, moção de aplauso aos atletas ibitinguenses pela participação do Campeonato Miss e Mister Brasil 2022, que ocorreu no dia 13 de agosto do corrente ano, os quais conquistaram importantes classificações em suas categorias.
Moção 289 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez, Bitinga destaque. E leva agora também as mulheres também em destaque, né? Mais uma vez, um abraço para toda a equipe da Academia Warriors e a classificação também dos atletas da Maria Francisco Quirino, classificação top 2 categoria biquíni, a Nathalie Maria de Souza, classificação top 3 na categoria Wireless Master, também a Isa Flávia dos Santos, classificação na top 4 da categoria Wireless, e o Márcio Ricardo Francisco, classificação top 5 na categoria Bodybuilder, acima de 40 anos.
Parabéns pela conquista, sensacional. Pela iniciativa também, vereadora. A moção 289 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco. Murilo.
Favorável.
Richard. Moção aprovada.
Moção 290/2022, vereador Murilo Bueno. Moção de aplauso aos idealizadores da página Olho na Cidade pela cobertura e divulgação realizada nas finais do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Ibitinga, que se encerrou no dia 13 de agosto de 2022.
Moção 290. Ah, perfeitamente, aqui não consta aqui. Moção 290 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 291/2022, vereadora Janaína Bastos, moção de aplauso à assistente social do CRAS, a senhora Camila Marins Ribeiro, pelo excelente trabalho em prol dos menos favorecidos em Ibitinga.
Moção 291 em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 292/2022, vereador José Nilson Viana. Moção de aplauso aos funcionários da Agência da Caixa Econômica Federal do município de Ibitinga pelo competente trabalho realizado.
A moção 292 está em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 293/2022, vereadores José Nilson Viana, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso aos trabalhadores rurais de Ibitinga, que lutam diariamente pelo sustento das suas famílias, cultivando na agricultura e na pecuária, maiores fontes de riqueza do país, produzindo os alimentos que levamos à mesa das nossas casas.
Moção 293 em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
Peço licença aqui, Zé. Não poderia deixar passar em branco.
Sério.
Beleza. Tenho muito orgulho, porque o meu pai é cortador de cana e nos criou dignamente, eu e meus irmãos, César e Sérgio, e não poderia deixar de passar em branco essa moção. Parabéns, Zé, pela iniciativa. E a todos os trabalhadores rurais, o meu agrado. Para a gente que cresceu, né, vendo o pai trabalhando no corte de cana, saindo de manhã, voltando quase no comecinho da noite, para a gente é uma honra muito grande. Parabéns.
A moção 293 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 293 aprovada.
Moção 294/2022, vereadores Daniela Branca de Rosa, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à Casa de Paz Beth Shalom pela realização do projeto Agosto da Prevenção, palestras nas escolas, levando informação e conscientização dos riscos e dos impactos na qualidade de vida que as drogas podem causar.
É minha autoria, assinada por mais vereadores. Eu passo a presidência para o vereador Fernando.
Moção 294, em discussão.
A palavra,
pois
senhor
não.
Presidente. Fiz questão de parabenizar a iniciativa da Casa de Paz Beth Shalom, essa importante entidade que faz acolhimento para a recuperação de pessoas do sexo masculino, no caso aí, né, rapazes, homens, jovens, que inseridos nesse vício das drogas. O trabalho feito à frente, encabeçado pelo pastor Jorge, simplesmente é sensacional, com testemunhos de vida que realmente nos emocionam, nos encorajam para a gente poder enfrentar muitas vezes problemas que dentro das famílias, né, brasileiras, principalmente, a gente tem muitos, né, ligados aí à questão da dependência química. E foram realmente protagonistas, né, quando eles falam da própria história. Estive em uma das palestras que foram realizadas aí, junto às escolas. A vereadora Aline também estava presente. Até coloquei para a vereadora assinar junto, mas é que a correria dela, né, no momento importante da sua vida, acabou não dando certo. Mas a vereadora presente praticamente na maioria das palestras. Sabemos da importância que foi justamente esse despertar, né, para centenas de alunos nas escolas sobre falar de drogas, né, porque quando a gente fala das drogas, eu me recordo perfeitamente do viés que é você ser um codependente. Né, eu, como codependente, que fui por muito tempo dentro da minha família, sei a importância que é você trabalhar isso e, de forma intensa, acreditar, perseverar todos os dias. Porém, a decisão sempre é da pessoa que está ligada ao vício, que está dentro desse contexto de vida que, lamentavelmente, ou muitas vezes, não tem volta. Então, diante disso, quero parabenizar o pastor Jorge, todas as pessoas envolvidas, doutor William, todos que estavam lá presentes. E, é claro, né, gente, trabalha muito para ajudar essa Casa de Paz. Né, como mantenedora, nós temos aí, pela Igreja Batista, não é mesmo, vereadora Janaína, Casa de Paz, Beth Shalom. Então, assim, sabemos a importância que a Igreja Batista tem com as causas sociais, né, voltadas à caridade. A exemplo disso, temos o próprio orfanato, né, através do projeto Criança Feliz, que também é uma das mantenedoras. Então, é a importância que é de causas nobres que nós precisamos, porque realmente há muita gente desassistida. Dependência química é uma questão de saúde pública, e muitas vezes a gente não dá bola para isso, e pelo contrário, a gente faz os pré-julgamentos, né? Porque o ser humano, infelizmente, acaba tendo que o pré-julgamento, que ao invés de ajudar uma pessoa estando nessa dependência, ela acaba julgando e colocando aí os prenomes, pronomes, enfim. Então, diante disso, parabéns à Casa de Paz. Eu só queria realmente fazer esse pronunciamento, porque eu admiro muito o trabalho desenvolvido pelo pastor Jorge, que não tem sido fácil. E quando ele disse no seu testemunho que foram 30 anos já à frente desse trabalho, realmente é realmente uma questão de missão, né? De tomada decisória. Era isso.
Pastor Jorge é um guerreiro.
Parabéns. Presente boliviano para nós, na nossa cidade, na nossa igreja. É uma bênção.
Ele é uma
um homem
mesmo.
De uma palavra excepcional, um homem de Deus, que faz realmente com amor. Aquela Beth Shalom, ela é o alicerce daquilo ali, é amor. É amor e missão de Deus que ele cumpre aqui na nossa cidade. Então, é um grande homem.
Com certeza.
Hoje eu não consigo imaginar uma cidade de Bitinga sem uma Beth Shalom. Seu pastor Jorge.
Com certeza.
Parabéns, presidente, pela moção. Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Bem, todas as matérias lidas serão encaminhadas na forma regimental. Nós passamos agora para a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Quem realiza a inscrição para participar da tribuna livre desta noite? Alguém mais? Pela ordem de inscrição, com a palavra a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, presidente. Muito boa noite a todos, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pela rádio, pela mídia social. É uma semana intensa de trabalho. Eu quero aqui prestar contas, né, de como foram as minhas atividades durante essa semana. E eu quero aqui mencionar, né, como a presidente acabou de dizer em relação à questão da moção de aplausos à entidade Beth Shalom, nós acompanhamos em algumas determinadas unidades escolares a apresentação de uma palestra, né, visando a conscientização e o combate às drogas. Eu estive na escola Josefa, né, inclusive quero aqui parabenizar todos os diretores, né, o corpo docente da escola, e dizer que agora o Josefa, ele conta, né, com o ensino integral. Então, muito importante quando a gente vê a melhoria da qualidade de ensino, né, das escolas estaduais, porque o público-alvo da entidade da Beth Shalom eram justamente os adolescentes. É por isso que as escolas escolhidas para que eles fizessem essa integração fossem as escolas estaduais, por conta da faixa etária. Então, eles estiveram, né, no Josefa, eu acompanhei, nesta oportunidade. Eu também acompanhei na escola Iracema, né, e na escola Ângelo Martino. Os depoimentos, né, e os relatos de vida realmente são chocantes. É por isso que é muito importante essa conscientização, não apenas no mês de agosto, né, que é utilizado para alusivo ao combate, do uso das drogas, mas o ano todo. Esse é um assunto que merece ser difundido através de campanhas, né, de conscientização. Acho que o Poder Executivo trata pouco desse tema diante da complexidade e também diante da, infelizmente, né, da perspectiva que nós temos aqui na nossa cidade, em especial com os adolescentes que estão, né, na faixa etária escolar. Eu também quero aqui quero mencionar que estive no Circuito Sesc de Artes, que aconteceu no sábado, na Praça João Abrão. Uma noite muito fria, mas a qualidade, né, dos artistas e também das apresentações, sem sombra de dúvida, valem a pena, né, para quem é admirador da cultura, da arte, e que gosta realmente dessa integração com o público, né, os profissionais tão qualificados do SESC, que vieram até o nosso município para fazer essa apresentação para a nossa população. Eu quero, em nome, né, obviamente, da Secretaria Municipal de Cultura, do secretário Marco Rodakevski, dizer que, infelizmente, nós não temos esse tipo de iniciativa, né, de uma forma mais recorrente, de uma maneira mais presente no nosso município. Naquele final de semana, os artistas estariam em 3 municípios, salvo engano, Ibitinga, né, e Taquaritinga e Jaú. Mas vale muito a pena, é um evento familiar que traz aí, né, a questão da arte, a questão da cultura e a valorização, né, da ocupação dos espaços públicos para fomentar estas iniciativas. E a organização do SESC é fantástica. Os artistas, os profissionais, a orquestra de imigrantes, acredito que chama Imigrantes, né, a orquestra que encerrou, que fechou toda a apresentação do SESC, formada por refugiados, né, de várias origens, de vários países. Então, realmente, foi um dia que o nosso município, né, pôde aí ter o contato com uma experiência cultural de artistas de grande qualificação. Eu também estive e presenciei a inauguração, né, da escola de cão, da escola Cão Aprendiz, que é aqui na Rua Tiradentes, e quase em frente ao CRI, o Fórum. Duas moças, né, empreendedoras, duas mulheres empreendedoras, já na área de veterinária, e que abriram, apostaram no nosso município nessa questão, né, do acolhimento de cães aqui na nossa cidade. Eu quero também dizer que, no domingo, eu participei, né, do almoço da APAE, que foi lá no Juma. Realmente foi fantástica a organização do evento. Quero aqui parabenizar toda a diretoria da APAE, em nome da Maria Luísa, né, de toda a direção, e também a Associação Canela, que voluntariamente e todo ano, né, ajuda e auxilia na organização deste almoço, que foi recorde de público, né, segundo dados e os números da própria organização. Eu estive lá, foi um momento de integração da família, o pessoal agora que está começando a ter, né, mais esse contato social, porque com a pandemia, tudo isso, né, e esses eventos, essas iniciativas das entidades estava prejudicado. À noite, teve a missa da família. Quero parabenizar todas as paróquias, né, de Ibitinga, em especial aquelas que estavam na missa da família, que aconteceu no Planalto Clube, Planalto Clube de Campo, no domingo. E, para encerrar, presidente, eu quero aqui dizer que hoje nós temos 5 projetos para serem votados em regime de urgência especial, mas algum deles aqui eu citei, porque haja vista a sua grande importância, né, para a nossa população. Em especial, o Refis. Então, o pessoal aí que tem aquela pendência, né, junto à prefeitura, seja de dívidas tributárias e não tributárias, ainda não pagas, é uma oportunidade para que os munícipes consigam quitar as suas pendências de forma mais facilitada, com aquele juro menor, aquelas condições mais fáceis e um prazo grande, né, estendido, que a prefeitura coloca aí para a população da nossa cidade, e dos créditos, né, tributários, ou seja, pode ser imposto ou não, estejam inseridos na dívida ativa ou não, ajuizados ou não, vencidos até dezembro de 2021. E é importante também dizer que no projeto tem um artigo que diz: o contribuinte poderá incluir no Refis eventuais saldos de parcelamentos e reparcelamentos. Então, se você já tem, né, aquela questão de parcelamentos e reparcelamentos de uma dívida já consolidada na prefeitura, você também pode incluir neste Refis desse ano, que vai até o dia 30 de setembro, com previsão de prorrogação da prefeitura. Quero também aqui dizer que, após longa luta, né, e insistência por parte da Associação, né, de Amparo aos Animais de Rua, a APAR, hoje nós votamos um projeto de lei que autoriza, né, o Poder Executivo a adquirir um imóvel cuja matrícula 14.544, no valor de R$ 430 mil, dá, né, ao Poder Executivo a autorização para a compra do terreno que será destinado para a associação, né, e ali construir definitivamente o seu espaço físico, né, que hoje é provisório, mas agora, com a compra desse terreno, será definitivo. Então, parabéns a todas as voluntárias, né, da APAR, que, sem sombra de dúvida, essa deve ser uma das grandes conquistas da entidade. Só prova e só consolida o papel dessa associação na história da nossa cidade, com um trabalho sério, ético, né, e prestando um serviço para a população, que na questão, né, do amparo dos animais de rua. Então, conte conosco, tenho certeza que todos os vereadores, né, serão favoráveis a essa conquista da entidade junto à nossa prefeitura. Também, para finalizar, quero aqui parabenizar a FAIB e a FEMIB pela iniciativa de instalação de energia fotovoltaica, né, nos prédios já existentes ali da faculdade, já estou concluindo, presidente, da faculdade e também da fundação. Importante essa questão da energia limpa, da sustentabilidade. Então, nós votaremos hoje também para esta instalação, essa iniciativa, né, da fundação, cujo provém, né, cujo mantém o nosso ensino superior municipal, valor de R$ 250 mil para a instalação de painéis de energia fotovoltaica para as instituições. Obrigada, senhora presidente.
Muito bem, nós não temos mais nenhuma inscrição para versar sobre a tribuna livre. Na sequência, nós teríamos agora um intervalo de 15 minutos. O vereador vai solicitar?
Senhora presidente.
Pois não.
Demais vereadores e vereadoras. Podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos nessa noite?
Está em votação a apreciação do plenário para a dispensa do intervalo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco. Murilo.
Favorável.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Dispensa do intervalo aprovada, nós damos sequência agora, passamos à ordem do dia, eu solicito ao vereador Célio que realize a chamada, né, para verificar a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína. Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Bem, passamos à ordem do dia. Eu solicito ao secretário Célio que realize a leitura da ementa, né, dos requerimentos que chegaram para apreciação em regime de urgência de 5 projetos nesta noite.
Projeto de lei número 080/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMIS, aprovado pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinado à manutenção da autarquia SAMIS e das outras providências.
Bem, o requerimento para apreciação deste projeto, né, visa justamente a autorização de abertura de crédito. O crédito é no montante de R$ 181.000,00, que serão destinados pela ficha de serviços de saúde complementares ao SUS. E ele não tem nenhuma emenda apresentada, portanto, o requerimento para apreciação deste projeto está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Eu designo como relator deste projeto o vereador Célio Aristão.
Projeto de lei 81/2021. Institui o Programa Recuperação Fiscal, REFIS, no município da Estância Turística de Ibitinga e dá outras providências.
Mais um requerimento em regime de urgência especial, agora para o projeto de número 149. Este projeto propõe instituir o Programa de Recuperação Fiscal REFIS, que permite, assim, à Prefeitura que faça parcelamento, né, detenha aí descontos importantes, né, para as pessoas que encontram-se com dívida ativa junto à municipalidade. O REFIS é uma importante ação, né, que se realiza anualmente, e o projeto está solicitado para apreciação em regime de urgência. Requerimento em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco. Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado o requerimento, eu designo como relator o vereador Dr. Fernando Inácio.
Projeto de lei 082/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
O requerimento se refere ao projeto de lei ordinária de número 150. Este projeto, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, é da ordem em montante de R$ 5.903.200. Nós temos aí para destinação na Secretaria de Serviços Públicos, para serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, 280 mil, para promoção de educação fundamental, isso no setor de ensino fundamental, R$ 300 mil, para o setor de educação infantil, promoção de ensino em creche, R$ 1.008.000, promoção de ensino em creche, R$ 250 mil, promoção de ensino em creche, mais uma vez, R$ 22 mil, promoção de segurança alimentar dos alunos, R$ 50 mil, promoção de educação fundamental, R$ 1 milhão, promoção de educação fundamental, R$ 150 mil, Quando a gente faz essa leitura, são as determinadas fichas que são distribuídas aqui os recursos, né, com nulidade ou não, mas para que o cidadão possa ter um entendimento sobre os valores aqui distribuídos. Também temos para a promoção de educação fundamental R$ 153.200, promoção de ensino em creche R$ 1.800.000, promoção de ensino em creche, aqui a questão é Fundeb, R$ 600.000, promoção de ensino em creche também, né, do Fundeb, R$ 70.000, manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, agora para o setor da Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 100.000, temos também para a Secretaria de Cultura, execução e apoio ao desenvolvimento cultural, R$ 50.000, Secretaria da Habitação e Urbanismo, manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 70.000. E no artigo 2º, os créditos adicionais suplementares descritos no artigo 1º, na quantia de R$ 580.000, são recursos cobertos provenientes do superávit financeiro do município. Tá bom? Então, diante deste projeto, eu coloco o requerimento para sua apreciação nesta noite em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Como relator, eu designo o vereador senhor José Nilson.
Projeto de Lei nº 083/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e da outras providências.
Este projeto, no qual o requerimento solicita apreciação nesta noite, é um projeto que autoriza o Poder Executivo na abertura de um crédito adicional especial. Ele é para aquisição de um imóvel no valor de R$ 430.000. O montante é deste valor também, que é justamente destinado à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. É aquisição deste imóvel que fica ao lado do transbordo de lixo. Para apreciação desse projeto, o requerimento está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Como relatora, designo a vereadora Aline Sartori.
Projeto de Lei 084/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Poder Legislativo, aprovado pela Lei Municipal nº 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinado a suprir dotação orçamentária insuficiente e da outras providências.
Este requerimento se refere ao projeto de número 152, Este projeto de lei, ele justamente faz autorização também de um crédito adicional, abertura de um crédito adicional suplementar junto ao orçamento, no valor de R$ 10.000. Este recurso se refere à abertura de ficha aqui para o Poder Legislativo referente àquela cobrança da taxa de água que os prédios públicos passarão, né, a vigorar agora, uma vez que nós tivemos um prazo aí de até 60 dias, acho que o prazo já está expirando, para a instalação de hidrômetro, enfim, adequação dos prédios públicos, para que se possa haver a leitura e também consumo e fatura, né, deste consumo da água pelos prédios públicos. Então, houve essa necessidade de apresentação deste projeto, que, na verdade, necessita da autorização do Poder Executivo para essa abertura deste crédito para este tipo de despesa. Está em votação o requerimento para apreciação do projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado o requerimento. Como relator, eu designo o vereador Ricardo Prado.
Projeto de Lei Ordinária 148/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMES, aprovado pela Lei Municipal nº 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da autarquia SAMES e da outras providências de autoria da Prefeitura Municipal.
Bem, aprovado a apreciação em regime de urgência, o primeiro projeto a ser apreciado é o de número 148, que nós já falamos aqui sobre repasse de recursos para o SAMES. Está em discussão o projeto 148. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado.
Projeto de Lei Ordinária nº 149/2022 institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS no município de Estância Turística de Bitinga e dá outras providências.
Este é o projeto de número 149 sobre o REFIS, que traz aí o acesso e facilidades para que se possa permear parcelamentos, né, em relação à dívida ativa, seja de IPTU, demais tributos. Está em discussão este projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado.
Projeto de Lei Ordinária 150/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dar outras providências. Autoria, Prefeito Municipal.
Este é o projeto de número 150. Também já fizemos aí a leitura da proposta da abertura do crédito. Está em discussão o projeto 150. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado.
Projeto de Lei Ordinária 151/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e da outras providências. Autoria, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei Ordinária 151 em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado.
Projeto de Lei Ordinária 152/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Poder Legislativo, aprovado pela Lei Municipal 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à superdotação orçamentária insuficiente e da outras providências, de autoria, Prefeito Municipal.
Projeto 152, eu coloco mesmo em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Agora nós temos um veto para ser apreciado. Solicito a leitura ao vereador Célio.
Veto número 2/2022, ofício 1033/2022, de autoria do Prefeito Municipal, referência. Autógrafo 250/2022, projeto de lei ordinária 23/2022, fica instituído no âmbito do município da Estância Turística de Bitinga o mês de fevereiro roxo e laranja, de autoria da vereadora Aline Sartori.
Bem, esse veto aqui com referência ao projeto de lei ordinária da vereadora Aline, que instituiria no âmbito do município da Estância Turística de Bitinga o mês de fevereiro roxo e laranja, ele traz razões e justificativas do veto integral. Eu até peço depois a defesa da vereadora nesse sentido, né, para o devido projeto, mas acho que é importante a gente fazer a leitura para o entendimento, né, de um veto um tanto incomum, né, porque fala sobre a instituição apenas do mês, mas para a gente poder ter um entendimento e compreensão de todos. Né, e diz assim, o projeto de lei de iniciativa parlamentar institui e inclui o calendário oficial de eventos do município de Bitinga o mês fevereiro roxo e laranja, dispondo ainda que durante todo o mês de fevereiro poderão ser desenvolvidas atividades visando esclarecer à população as formas de prevenção e combate às doenças que são abordadas na campanha mediante realizações de campanhas, distribuição de folhetos educativos, palestras e outros meios de comunicação. No entanto, em que pese a iniciativa da nobre vereadora, verifique-se que o texto legal não identifica o objetivo e o motivo da inclusão no calendário oficial de eventos do município de Bitinga, bem como pontuado no parecer da Casa de Leis, confeccionado pelo diretor jurídico. Assim, o veto do referido autógrafo é medida que se impõe diante do exposto, o Poder Executivo apresenta veto total ao projeto da lei supracitado. Este projeto de autoria da vereadora, ele... ele, de fato, faz essa apresentação. Né? Em conformidade com a Lei Municipal 2932, é o artigo 1º da proposta do projeto de lei, de 28 de fevereiro de 2007, fica instituído e incluído no calendário oficial o mês de fevereiro roxo e laranja e dá outras providências. Está em discussão o veto deste projeto. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Quando a gente consegue aprovar um projeto de lei, né, que é super difícil na Câmara Municipal, aí eu, enquanto autora dessa redação do texto, né, eu particularmente gosto de redigir, em especial, os projetos de lei que eu apresento na Câmara Municipal, mas este, em especial, eu tive o apoio da Câmara Municipal para formatar, né, a redação, né, o texto da lei, quais palavras, etc. E vale ressaltar que essa iniciativa, né, do mês de instituir no calendário do mês fevereiro roxo e laranja foi porque o próprio SAMIS, né, para quem não sabe quais são as cores e quais são as concentrações sobre as doenças que seriam realizadas, né, em atividades, em especial, nos postos de saúde da família, nas UBSs, seria, né, para conscientizar sobre a lúpus, fibromialgia, Alzheimer e leucemia. Essa iniciativa surgiu porque este foi o primeiro ano que o SAMIS, né, que é a Secretaria de Saúde, instituiu esta iniciativa nos postos de saúde da família e nas UBSs. E como eu participei, eu vi que esta questão não havia, né, não tinha sido instituída no calendário. Porém, uma falha que, enquanto autora do projeto de lei, é um projeto de lei simples, constam 3 artigos apenas, eu não coloquei, eu só mencionei, né, que durante todo o mês de fevereiro poderão ser desenvolvidas atividades visando esclarecer à população as formas de prevenção e combate às doenças que serão abordadas nas campanhas mediante realização de campanhas, distribuição de folhetos educativos, palestras e outros meios de comunicação. Embora eu citei quais doenças seriam, né, abordadas nas campanhas, no texto e nos artigos da lei, isso não consta, eu coloquei apenas na justificativa. Então, isso foi detectado, né, pelo jurídico da Câmara Municipal e também pela comissão, mas o projeto foi incluído na ordem do dia e nós votamos o projeto pela favorabilidade unânime, né? Mas depois o Poder Executivo acabou apontando essa questão e a Comissão de Justiça deu parecer favorável ao veto mediante essa falta, né? Porque ficou muito genérico, na realidade, os artigos que constam, né? Sobre a conscientização do mês de fevereiro roxo e laranja. Após, né, a votação do veto, tem a possibilidade da gente futuramente apresentar novamente essa proposta aqui na Câmara Municipal, porque haja vista, né, a importância dessas doenças e como deve ser tratada pela Secretaria Municipal de Saúde em relação aos funcionários, né, das UBS e também à população que é atendida nesses locais.
Continua em discussão.
Como a vereadora disse, por um lapso, acabou faltando a identificação do objeto do projeto de lei. E é só apresentar novamente o projeto e o parecer foi contrário, por um erro interno, acho que consultou com um parecer favorável, a gente acabou votando o projeto, mas só representar, incluir o objeto e não tem o menor problema.
Porque senão nos assusta, né? Porque dentro das atribuições a gente só pode projetar, instituir datas comemorativas, né? Se a gente parar para pensar, são muito limitados, né? Bem, votação deste projeto. Vereador Ricardo.
Favorável ao veto.
Aliás, desculpa, votação ao veto. Vereador Ricardo.
Favorável ao veto.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard. Portanto, veto aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 3/2022, que consigna título de cidadão benemérito ao deputado estadual Ricardo Madalena, de autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa.
Bom, o projeto de decreto legislativo é de minha autoria, portanto, eu passo a presidência para o vereador Fernando.
É um projeto de decreto, número 3/2022, da vereadora Daniela, que consigna título de cidadão benemérico ao deputado estadual Ricardo Madalena. Nós tivemos uma emenda aditiva, que fica adicionada à emenda do PDL, número 3, com a seguinte redação. Consigna título de cidadão benemérico ao deputado estadual Madalena. Foi só uma alteração redacional. E vamos colocar em votação, discussão da emenda. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Emenda aprovada. Agora indo para o decreto. Propriamente dito. E então consigna realmente o título de cidadão benemérico ao deputado Ricardo Madalena. Projeto em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Pois não.
A minha proposta de apresentar esse decreto, oportunamente homenageando, né, consignando um título de cidadão benemérito ao deputado estadual Ricardo Madalena, é pelo empenho do parlamentar. Eu acho que, na condição de vereadora, assim como todos os demais desta casa, sempre temos aí um suporte, um amparo, de recursos que são buscados para o município, para beneficiar a população, e nós temos aí deputados que se debruçam, né, na ajuda da nossa cidade e da região, e precisamos reconhecer, valorizar trabalho importante desenvolvido pelo deputado neste momento, e por aí a gente faz talvez uma apresentação muito breve, né, como defesa, que foi justamente recursos que foram destinados, por exemplo, ao GAS, Lamentavelmente, o GAC até hoje está com uma emenda parada por questão de documentação, não pode ser retirada para aquisição de um veículo, no valor de R$100 mil. Também tivemos mais R$150 mil para o Lar São Vicente de Paulo, disponibilizado pelo deputado. Além disso, tivemos mais R$100 mil para a reforma que já ocorreu da quadra poliesportiva do Jardim Três Irmãos, que, inclusive, esta quadra foi muito cobrada e já tivemos aí a reforma plena feita pela Prefeitura. Uma quadra que hoje tem aí a adesão de muitas crianças, muitas pessoas que utilizam daquele espaço lá no Jardim Três Irmãos, né, por um dos grandes bairros que nós temos populosos aqui do nosso município. Também, na sua contribuição incansável, que foi, e muito difícil para mim, que foi falar sobre isso, que foi sobre a reforma do trevo da SP-304, que foi realmente uma intervenção do deputado Ricardo Madalena, deste programa que foi inserido dentro do contexto do programa de revitalização e recaps que nós tivemos em toda a nossa região, junto às rodovias. E era um projeto que não estava no radar, um projeto que foi trabalhado e empenhado junto ao DE e também junto à Secretaria de Transportes do Estado, e teve a intervenção, sim, do parlamentar. Também outra intervenção como autorização foi do segundo poço profundo que está sendo perfurado em nosso município, que faz parte do programa de Estado sobre os poços e reservatórios que nós tivemos. E Bitinga foi a única cidade dentro deste programa do Estado a ser contemplado com dois poços, um com projeto que foi aplicado e foi apresentado pelo SAAI, e um segundo projeto que, desde o ano passado, fevereiro do ano passado, eu venho apresentando junto ao governo do Estado, que pedi intervenção do deputado, que também o fez. E, junto a isso, conseguimos e conquistamos, eu acho que é uma conquista em conjunto, que as pessoas, principalmente junto ao Poder Executivo, deveriam abraçar a causa e trabalhar em conjunto e não dispensar, muitas vezes, né, o trabalho de um parlamentar que é tão importante para o município. Então, diante disso e demais recursos que foram encaminhados pelo deputado, eu acredito que o reconhecimento e a valorização de um parlamentar que é da nossa região, quer queira ou não queira, de Santa Cruz do Rio Pardo, né, não está tão próximo, mas também ele acabou que adotando a nossa região como um território de trabalho, então a importância dos municípios para este desenvolvimento. É por isso que eu fiz e apresentei o decreto, senhor presidente, e gostaria muito do acolhimento de todos.
Projeto ainda em discussão? Em votação, projeto com a emenda aprovada. Vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereador Fernando? Favorável. Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Projeto, decreto, aprovado, com unanimidade.
Obrigado. Bem, nós não temos mais nenhuma matéria para ser apreciada nesta noite. Passamos agora para a explicação pessoal. Algum vereador se inscreve para a explicação pessoal? Bem, aniversariante desta casa, no próximo dia 29, nós teremos bolo de aniversário, vereador Célio Aristão. Antecipamos os nossos parabéns. Antecipamos os nossos parabéns. Desejamos ao Célio plena saúde, vida longa, e, sobretudo, nesta missão, que Deus o abençoe grandemente na vereança. Parabéns, vereador. Já antecipamos aqui, já cobramos também, né?
O bolo.
É. Nada mais havendo para tratar, eu dou por encerrado os trabalhos desta referida sessão, agradecendo a presença das pessoas aqui no plenário, acompanhando os trabalhos do Legislativo, as pessoas que pelo rádio também nos acompanharam e pela internet. Tenham todos uma boa noite. E até a semana que vem, dia 6 de setembro, quando teremos aí às 19 horas mais uma sessão. Lembrando que no próximo dia 31 de agosto, apenas para que deixe aqui um convite, nós teremos uma audiência pública, como responsabilidade do Ministério Público, e como assunto desta audiência, projeto Cidade Antirracista, discussão visando a implementação de Conselho Municipal Antirracista, de Secretaria ou Órgão de Promoção à Igualdade Racial e criação do Plano Municipal de Promoção à Igualdade Racial. Esta audiência será aqui no plenário da Câmara, dia 31, às 19 horas. Obrigada e boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.